Declaro aberta a 25ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos dos requerimentos números 39 de 2013 da Comissão de Direitos Humanos, aprovado em 6 de junho de 2013, e de número 46 de 2013 da Comissão de Direitos Humanos, aprovado em 13 de junho de 2013, ambos de minha autoria, para debater a regulamentação da emenda constitucional dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Esta audiência pública também é uma iniciativa dos senadores José Pimentel e Paulo Paim. Esta reunião contará com a utilização dos serviços de interatividade do Senado Federal, que permitem aos cidadãos e cidadãs encaminhar perguntas e comentários destinados aos nossos convidados e convidadas por intermédio desta presidência. Qualquer cidadão pode acessar o portal E-Cidadania e lá acompanhar a transmissão ao vivo desta reunião, bem como por meio do mural do cidadão, enviar seu comentário ou pergunta. Os comentários e perguntas sofrerão uma triagem conforme definido nos termos de uso do portal. Essa triagem não é feita com base na qualidade do comentário ou no mérito da pergunta, mas no cumprimento de regras de respeito e urbanidade, bem como de conexão com a finalidade do serviço oferecido. Cada senador ou senadora, bem como a própria sociedade, pode ver os comentários e perguntas nessa mesma página do portal E-Cidadania. É importante destacar que os cidadãos e cidadãs podem também apresentar suas perguntas por meio do telefone do Alô Senado, 0800-61-2211. Tais inovações buscam tornar mais dinâmica a participação da sociedade na atividade legislativa e no debate parlamentar, incentivando o engajamento dos cidadãos e cidadãs na formulação das políticas públicas do nosso país. Então, para quem está nos acompanhando pela TV Senado, o site que poderão acessar é o www.senado.leg.br/e-cidadania. Vou repetir, www.senado.leg.br/e-cidadania. Convido agora para compor a mesa o excelentíssimo senhor Maurício José Goldinho Delgado, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Seja bem-vindo, doutor Maurício. É uma alegria poder recebê-lo aqui hoje. Convido o doutor Leonardo José Rolim Guimarães, secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Convido a doutora Tânia Mara Coelho de Almeida Costa, coordenadora-geral da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Convido o doutor Guilherme Guimarães Feliciano, diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Convido também a senhora Samara da Silva Nunes, doutora Samara, presidenta da Associação Brasilense das Empregadas Domésticas, Trabalhadoras e Trabalhadores do Lar do Distrito Federal e do Entorno. Seja bem-vinda, Samara. Obrigada. Prazer em recebê-la também. Nós estamos também aguardando a presença do senador Romero Jucá, que é o relator da PEC do Trabalho Doméstico, e também da senhora Cleusa Aparecida da Silva, representante da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras. Antes de conceder a palavra aos nossos convidados e convidadas, eu vou fazer algumas considerações iniciais sobre a regulamentação da PEC 72. Como as senhoras senadoras e os senhores senadores bem sabem, amanhã terá início no plenário do Senado Federal a discussão sobre o PLS 224 de 2013, Que é complementar, que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico e da outras providências, e se propõe a regulamentar a emenda constitucional número 72, resultante da aprovação da PEC 66 de 2008, conhecida como a PEC das domésticas. O PLS 224/2013 foi aprovado após 3 acaloradas versões na Comissão Mista para Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação da Constituição, onde teve como relator o senador Romero Jucá. Em seus 48 artigos, além de revogar a atual Lei dos Empregados Domésticos, que é a Lei número 5.859, de 1972, a matéria legisla sobre o contrato de trabalho doméstico, cria o Simples Doméstico, altera a legislação previdenciária e tributária e cria o REDOM, Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregados Domésticos. A Comissão Mista para Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação da Constituição é nova na Casa. E, a princípio, o PLS 224 será debatido apenas em plenário e a seguir encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados. Ora, tal processo legislativo nos preocupa, na medida em que matérias tão importantes quanto a regulamentação da PEC 72 poderiam, de meu ponto de vista, ser debatidas também por comissões de mérito desta Casa, como é o caso desta Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Assuntos Sociais, da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Constituição e Justiça. De qualquer forma, haverá possibilidade de apresentação de emendas ao PLS 224 de 2013 até o final da discussão em plenário. Daí a importância desta audiência pública, na qual ouviremos setores importantes da sociedade que muito poderão contribuir com suas observações sobre o texto do projeto, buscando aprimorá-lo e torná-lo mais justo. Sei que entidades importantes, como a Namatra, se mostram preocupadas com alguns pontos do projeto, como os limites de jornadas de trabalho e turnos de descanso, a possibilidade de trabalho em tempo parcial, considerado precarizador, além da retirada do texto de qualquer possibilidade de fiscalização domiciliar por parte dos inspetores do trabalho. Sei que a fórmula alternativa poupança do empregador, de pagamento de indenização de 40% do FGTS por indenização sem justa causa, desagrada a muitos setores dos empregados domésticos que gostariam que fosse utilizada a mesma fórmula aplicada aos demais trabalhadores. Enfim, ainda há muito para ser debatido sobre o tema e o Senado não pode se furtar a cumprir seu papel neste processo. Estamos aqui para ouvir a sociedade e, na medida em que as senhoras e senhores parlamentares presentes se sentirem convencidos, poderão apresentar as emendas que entenderem justas. De minha parte, faço questão absoluta de apoiar o parágrafo único do artigo 1º, que proíbe o trabalho doméstico para menores de 18 anos. Esta proibição, pasmem, foi quase derrubada durante os trabalhos da comissão mista, tendo permanecido por bom senso do relator e eficaz trabalho da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, a quem eu parabenizo. A proibição da contratação de menores de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico é coerente ao compromisso do Brasil ao aderir à Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, referente às piores formas de trabalho infantil. Esta convenção foi regulamentada por meio do Decreto 6.481, de 2008, que criou a chamada lista TIP, da qual consta o trabalho doméstico. Brasília sediará, de 8 a 10 de outubro deste ano, a terceira Conferência Global de Trabalho Infantil. E é com muita convicção que reafirmo o compromisso desta Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal de não permitir que o trabalho infantil doméstico continue tirando crianças e adolescentes das escolas e do lazer, deixando-as absolutamente vulneráveis ao que acontece entre as quatro paredes de domicílios, que são, relembro, invioláveis para fins de fiscalização do trabalho. Sabemos que as dificuldades enfrentadas até hoje pelos empregados domésticos, em sua maioria mulheres, é resultado de um processo histórico. O Brasil se configurou como nação, tendo como bases ideológicas e políticas o patriarcalismo, o racismo, o elitismo e o preconceito. A escravidão acabou apenas há 125 anos. A CLT, que este ano completou 70 anos, excluiu a categoria de trabalhadores domésticos de sua proteção. A Constituição vigente, que completou 25 anos, tampouco garantiu isonomia de tratamento aos trabalhadores domésticos, vis-à-vis os demais trabalhadores rurais e urbanos. É apenas 25 anos, repito, após a promulgação da Constituição, que o Congresso Nacional está discutindo a equiparação de direitos deste importante setor da nossa sociedade, que emprega quase 7 milhões de pessoas, 93% mulheres e, destas, 57% negras, dados do IBGE. São 7 milhões de mulheres que permitem que outras tantas possam sair de suas casas tranquilas para desenvolver suas atividades em outros setores da economia. É imensa nossa responsabilidade e desejo de que esta audiência pública seja uma peça importante na construção de uma legislação justa e reparadora para todos os empregados domésticos deste país. Antes de conceder a palavra aos nossos convidados, eu quero aqui fazer alguns registros do senhor Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, e também registrar a presença, com muito carinho, do nosso querido companheiro senador Paulo Paim, que é um senador extremamente dedicado e comprometido com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país. Então, agradecer a presença do nosso querido senador Paulo Paim aqui nesta manhã de hoje. Desta forma, eu concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Maurício José Godinho Delgado, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Doutor Maurício, nós vamos, então, fazer aqui um acerto com a mesa, porque é uma mesa grande, né? E nós estamos recebendo já informações pelo E-Cidadania, já temos aqui quatro perguntas. Talvez eu pudesse até fazer antes da fala do senhor, caso o senhor queira se manifestar, ou eu faço depois e a gente, né? Mas eu vou fazer já essas quatro perguntas, antes de conceder a palavra ao ministro, porque possivelmente chegarão muitas outras, e aí, intercalando entre uma fala e outra, nós vamos lendo as perguntas. Então, eu tenho aqui já sobre a mesa, do cidadão José de Brito Azevedo Fernandes, ele é do Pará, ele diz o seguinte: senhores, excelentíssimos senhores senadores, a tentativa de igualar os direitos dos empregados domésticos é válida, entretanto, deve-se levar em conta que quase totalidade deles são empregados de outros empregados assalariados, portanto, não há como se equiparar em tudo com os empregados de pessoa jurídica. Então, ele faz esse questionamento aqui. Isso fica para todos os convidados da nossa mesa, se puderem se manifestar. Também a senhora Patrícia Andrade Bahia, de João Pessoa, Pernambuco. Ela diz o seguinte: quem pode ficar com os nossos idosos e as nossas crianças? Já não podíamos pagar por cuidadores e agora? Não me digo que tem creche o suficiente, escola em período integral ou cuidadores gratuitos de portadores de Alzheimer, e que seja a realidade para nós. contrato uma empregada, ela chega depois de eu sair para trabalhar e vai embora antes mesmo de eu largar o meu trabalho. Como demitir por justa causa? Impossível. Elas podem bater, quebrar, roubar e implicar. Mas quem se importa? Então, é da senhora Patrícia. Também da senhora Jussara dos Santos. Ela pergunta, quais os benefícios dos trabalhadores domésticos que ainda dependem de aprovação do Senado? O FGTS já foi aprovado e regulamentado? Obrigado pelo esclarecimento. E, por último, do senhor Joaquim Bezerra Soares, de Fortaleza, do Ceará. A senhora Jussara é do Rio de Janeiro. Na condição de empregador doméstico, sou de opinião que deva ser mantida a dedução do imposto de renda sobre valores de referência à Previdência e ao FGTS, bem assim que os procedimentos de recolhimento desses encargos mensais sejam simplificados através do sistema informatizado já desenvolvido pelo SERPRO, de modo a não necessitar-se da contratação de escritório de contabilidade para essa finalidade, o que concorreria para a desistência de muitos lares em manter esses profissionais. Então, essa também é a pergunta do senhor Joaquim Bezerra, de Fortaleza do Ceará. Senhor ministro, então agora eu concedo a palavra para o senhor por um período de 10 minutos, se houver necessidade, mais 5 minutos. Vamos proceder dessa forma para que tenhamos o tempo suficiente de ouvir os nossos convidados e convidadas e também responder as questões vindas do público que nos acompanha pela TV Senado.